DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, empresário Carlos São Vicente apresenta queixa contra Angola na ONU por detenção arbitrária.
Não tem eficácia jurídica, porque internacionalmente não há grandes situações de jurisdição sobre a soberania angolana.
Caso Cafunfo não deve afetar relações com a Alemanha, garante a embaixadora angolana.
Não creio que isto é razão para que as nossas relações sejam beliscadas. Não, aliás, há muitas demonstrações do governo angolano de que estamos a caminhar para uma verdadeira democracia.
E olhamos ainda para a Covid-19 em África, no dia em que se assinala um ano desde que a OMS declarou a pandemia. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 11 de março. Os advogados do empresário luso-angolano Carlos São Vicente apresentaram uma queixa contra Angola nas Nações Unidas. Alegam detenção arbitrária e violação do direito a um julgamento justo do empresário. Ao que apurou a DW, o Grupo de Trabalho da Organização das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária já terá recebido a queixa. Carlos São Vicente, proprietário da empresa 3AS e que teve uma conta bancária com 900 milhões de dólares congelada na Suíça, foi detido em Luanda em setembro passado. É acusado de peculato e branqueamento de capitais. João Carlos tem mais informações.
A equipa de defesa de Carlos São Vicente apresentou esta semana uma queixa nas Nações Unidas por considerar que a detenção do empresário é arbitrária. A queixa, sustentada pelos advogados François Zemeray e Jessica Feinle, refere que a detenção ordenada e prolongada pela Procuradoria-Geral da República de Angola não é razoável e foi feita sem o controlo de um juiz. Em declarações à DW África, o advogado François Zemeray não quis argumentar mais do que o sentido da queixa.
Vou ser claro, ninguém está acima da lei, nem mais o meu cliente, o Sr. Vicente, que um outro. Mas ele tem o direito ao respeito dos direitos fundamentais garantidos a cada um nesta terra, nomeadamente a presunção de inocência, a dignidade, um processo justo. E se não defendermos estes princípios para aqueles que estão na ribalta, por que é que o faremos para aqueles cujo destino não interessa a ninguém?
Pourquoi le ferait-on plus pour ceux dont le sort n'intéresse personne?
Carlos São Vicente é acusado por Angola de peculato, tráfico de influências e branqueamento de capitais. Na queixa, os dois advogados do empresário denunciam haver chantagem e processo judicial associado a motivações de ordem política que teve início sob forte pressão social, a qual o governo angolano teria cedido. Isto, acrescentam, embora o Ministério Público angolano tivesse garantido às autoridades suíças apenas um mês antes não ter encontrado evidências que suportem a acusação a Carlos São Vicente após investigações. Alegam, por conseguinte, haver violação de presunção de inocência e que o empresário se tornou um bode expiatório ideal para as dificuldades de um país assolado pela corrupção. Por estas e outras razões contidas na queixa, os advogados pedem ao Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária para enviarem um apelo urgente ao governo de Angola para que proceda à libertação imediata do empresário Carlos São Vicente. Ouvido também pela DW África, o jurista português Rui Verde diz que, por um lado, a queixa revela como a antiga elite dirigente angolana age em relação aos seus próprios tribunais, preferindo recorrer ao estrangeiro quando se sente alvo de injustiças. Por outro lado, o analista adianta.
A realidade é que é uma queixa para um subórgão criado pela Comissão de Direitos Humanos, chamado Grupo de Trabalho sobre a Detenção Arbitrária, e este órgão não tem poderes jurisdicionais sobre Angola. Ouve as partes e depois faz recomendações ao governo de Angola, que o governo de Angola segue ou não segue.
Por isso, o investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Oxford, Inglaterra, acredita que esta queixa serve apenas como um ato simbólico de defesa de Carlos São Vicente.
Não tem eficácia jurídica, porque internacionalmente não há grandes situações de jurisdição sobre a soberania angolana. Deve-se dizer também que este caso hoje em dia, embora seja originado em Angola, em Portugal constitui um processo autónomo. que poderá ter um seguimento diferenciado do processo em Angola. Portanto, neste momento já temos duas jurisdições com processos relativamente a Carlos São Vicente.
Para o académico, não está em causa a substância da acusação ou o facto de ter sido feita uma detenção arbitrária ou não. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E nós queremos saber qual é a sua opinião. A queixa contra Angola nas Nações Unidas trará mudanças ao caso de Carlos São Vicente? Já recebemos algumas respostas. Sérgio José Paulo Albino, de Manica, em Moçambique, diz que não, porque estamos em África e em África a justiça é doente. A Dulay Candé escreve: quem não deve não teme e com certeza o Estado angolano será obrigado a pagar multas. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os Estados Unidos designaram como terroristas a facção do Estado Islâmico em Moçambique, conhecida como Ansar al-Sun ou al-Shabaab, e o seu líder, que apontam como Abu Yasir Hassan. Uma nota do Departamento de Estado norte-americano, divulgada esta quarta-feira, responsabiliza o grupo terrorista pela morte de 1.200 civis desde 2017. Ainda sobre os ataques em Cabo Delgado, o ministro da Defesa de Moçambique manifestou ontem a abertura do país para colaborar com qualquer organização na promoção dos direitos humanos na província. Jaime Neto falava durante uma oficina virtual promovida pelo Centro para a Democracia e Desenvolvimento. As declarações surgem numa altura em que voltaram à ribalta acusações feitas pela Amnistia Internacional sobre alegadas violações dos direitos humanos protagonizadas pelas forças governamentais. O Centro de Integridade Pública condena a decisão do governo moçambicano de classificar os pareceres da Comissão Técnico-Científica da Covid-19 como segredo do Estado e vai recorrer à Justiça para pedir que ordene o acesso público aos relatórios desta comissão. O CIP diz que solicitou à Presidência da República a consulta dos parceiros para compreender as causas que levaram o governo a abrandar as medidas de prevenção contra a Covid-19 em dezembro e recebeu então uma resposta negativa com a justificação de que se trata de informação classificada. O presidente angolano João Lourenço exonerou ontem o governador de Benguela, Rui Falcão. Será substituído no cargo por Luís Nunes, que deixa assim o lugar de governador da Huila. Rui Falcão tem sido apontado na imprensa angolana como uma voz crítica do executivo em rota de colisão com João Lourenço e já teria manifestado vontade de abandonar o cargo.
DW África. Deutsche Welle.
É uma garantia da embaixadora de Angola na Alemanha. As relações bilaterais são excelentes e os incidentes em Cafunfo não as vão afetar. Em entrevista exclusiva à DW África em Berlim, Balbina Dias da Silva fala ainda das negociações para a compra dos barcos patrulha alemães por Angola e sobre a revisão da Constituição anunciada pelo presidente João Lourenço, que inclui a consagração do direito de voto aos angolanos na diáspora.
Eu recebi essa notícia com bastante satisfação e, naturalmente, também com alguma preocupação, porque isto vai exigir, com certeza, da Embaixada organização no sentido de podermos registar esses angolanos para o exercício do voto. Mas, apesar dos angolanos estarem fora de Angola, gozam dos mesmos direitos que qualquer angolano que esteja no país. Portanto, votar é um direito que eles têm. E o presidente João Lourenço apenas fez jus ao direito que esses angolanos têm.
Passando agora para as relações bilaterais. Em fevereiro, a embaixadora da União Europeia em Angola manifestou sérias preocupações do bloco com os incidentes em Cafunfo, no encontro com o ministro da Justiça e Direitos Humanos de Angola. A UE pediu um inquérito sobre o que se passou em Cafunfo a 30 de janeiro. De que forma que incidentes como este podem afetar as relações com a UE e, em particular, com a Alemanha?
Eu penso que, antes de tudo, teremos que analisar o contexto em que estes incidentes ocorrem. Não é normal que cidadãos armados ataquem uma esquadra. tanto em Angola como na Alemanha e mesmo em qualquer outro país, país da União Europeia, isto não é normal. Naturalmente que a polícia reagiu e, bom, as autoridades angolanas, e aliás, na pessoa do presidente João Lourenço, também pediu que se instaurasse um inquérito. E se houve excessos da parte da polícia, naturalmente esses serão responsabilizados. Mas eu acho que não é normal que indivíduos civis ataquem uma esquadra. Não é normal. Se isso acontecesse aqui na Alemanha, talvez fosse considerado um ato terrorista. E, naturalmente, que a polícia não havia de cruzar os braços, teria que fazer alguma coisa. E foi o que se fez. Não creio que isto é razão para que as nossas relações sejam beliscadas. Não, aliás, há muitas demonstrações do governo angolano de que estamos a caminhar para uma verdadeira democracia.
O presidente João Lourenço fez uma visita à Alemanha e em 2020 recebeu a chanceler Angela Merkel em Angola. E um dos temas da cooperação é a compra dos barcos patrulha alemães por Angola. É um negócio que Angola tenta fechar desde 2011. Houve avanços nesta negociação?
Saiba, este assunto ainda está em Angola, não houve grandes avanços, mas com certeza que nós haveremos de resolver e comunicar às autoridades alemãs tão logo tenhamos tomado alguma decisão relativamente a isso.
Aguarda-se a decisão, então, agora pelo lado de Angola?
Sim, aguarda-se uma decisão.
E como é que a senhora descreveria as relações atuais entre Angola e a Alemanha?
As relações entre Angola e a Alemanha são excelentes. Nós temos uma cooperação estratégica com a Alemanha. É claro que nós temos também muitos acordos bilaterais assinados com a Alemanha, que precisamos de rever alguns, porque muitos desses acordos ainda não estão em funcionamento. O presidente João Lourenço elegeu a Alemanha como nosso parceiro de desenvolvimento. E nós temos que trabalhar para isso. A Alemanha não é um país qualquer. A Alemanha é a primeira economia da Europa. É um país extremamente desenvolvido e que nós gostaríamos de ter a experiência da Alemanha em várias áreas.
Balbina Malheiros Dias da Silva, embaixadora de Angola na Alemanha e embaixadora não residente na República Checa, numa entrevista conduzida por Cristiano Vieira Teixeira.
DW Deutsche Welle.
Foi há exatamente um ano, a 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarava a pandemia de Covid-19. A África contava então apenas 47 casos e nenhuma morte. Hoje registra cerca de 4 milhões de infecções e 106 mil mortes por Covid-19. O novo coronavírus atingiu a África de forma menos severa do que se temia inicialmente. Mas há uma consequência que vai continuar a afligir o continente por muito tempo. A economia tem sofrido muito com o encerramento de fronteiras, as barreiras comerciais e o colapso global da procura. Já no início da pandemia, a Oxfam previa um futuro sombrio para o continente. Anja Osterhaus é diretora de programas da Organização Humanitária na Alemanha. Um relatório da Oxfam do ano passado mostrava que o impacto económico da pandemia poderia atrasar a luta contra a pobreza em algumas regiões de África em 30 anos. Uma queda de 20% no rendimento familiar faria com que mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo caíssem abaixo do limiar da pobreza. As mulheres e raparigas foram as que mais sofreram com os efeitos da pandemia. As famílias mais pobres viram os seus rendimentos descer de forma considerável e as raparigas, em particular, foram forçadas a compensar estas perdas. A isto somam-se os longos encerramentos de escolas. Organizações como a Save the Children e a UNICEF temem uma crise de aprendizagem global. Andil Dub, especialista em educação da UNICEF na África do Sul, confirma este receio.
A Covid-19
acentuou as desigualdades já existentes. Os alunos mais pobres tinham acesso limitado ou nenhum acesso ao ensino virtual, à aprendizagem contínua, ao contrário das crianças mais ricas.
most of the access.
As consequências da Covid-19 fazem-se também sentir na saúde. A luta contra outras doenças, como a malária e o HIV-Sida, estagnou. O impacto da pandemia poderia afetar mais 290 mil pessoas em todo o mundo e levar à morte de mais 148 mil devido ao HIV, segundo as estimativas da ONU-Sida. E não é só porque as pessoas infectadas têm medo dos hospitais, explica Winnie Bianima, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o HIV-Sida.
In many countries, when lockdowns were put in place.
Em muitos países, quando os confinamentos foram impostos e as crianças foram enviadas para casa, a violência contra mulheres e raparigas disparou. A violência sexual é uma das principais causas de novas infecções, particularmente na África subsaariana.
It's a major driver of the pandemic, particularly in Africa, in sub-Saharan Africa.
O desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 trouxe alguma esperança, mas o acesso desigual e a falta de solidariedade são preocupantes, diz Hania Osterhaus, da Oxfam.
Es ist beschämend. Aber die meisten afrikanischen Länder konnten
é vergonhoso, mas a maioria dos países africanos não conseguiu administrar uma única dose. Países privilegiados da União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos bloquearam a proposta de expandir a produção de vacinas, acabando com os monopólios das empresas farmacêuticas. Mas esta é a única forma de garantir igualdade de acesso às vacinas.
Mas só assim pode um gleichberechtigter Zugang zu Impfstoffen weltweit garantiert werden.
DW Notícias.
Ahmed Bakayoko, primeiro-ministro da Costa do Marfim, morreu esta quarta-feira na Alemanha, aos 56 anos, devido a um cancro. O também ministro da Defesa foi transferido para um hospital na Alemanha no fim de semana passado, depois de ter estado internado em França. Na segunda-feira, tinha sido substituído na chefia do governo por Patrick Achi, secretário-geral da presidência. A oposição da Tanzânia quer informações sobre o estado do presidente. Vários opositores apelaram às autoridades para que divulguem informações sobre a situação de John Magufuli, que não é visto em público desde 27 de fevereiro, levantando questões sobre a sua saúde. Nas redes sociais, alega-se que o presidente da Tanzânia se encontra hospitalizado em Nairobi, no Quênia, com Covid-19. O executivo não comentou estes relatos, mas alertou a imprensa e a população sobre a utilização de rumores como fonte de informação. Os dois principais partidos da oposição da Etiópia retiraram-se das eleições gerais marcadas para 5 de junho. Justificam a decisão com vários obstáculos que dizem ser responsabilidade do primeiro-ministro Abiy Ahmed. O Congresso Federalista Oromo e a Frente de Libertação Oromo anunciaram a sua retirada da corrida eleitoral, apontando detenções em massa e ilegais dos seus membros. O Brasil ultrapassou ontem pela primeira vez a barreira das 2.000 mortes diárias devido à Covid-19. É um novo recorde pelo segundo dia consecutivo, com quase 2.200 óbitos. O país totaliza mais de 270 mil vítimas mortais, sendo a segunda nação em todo o mundo com mais mortes pelo novo coronavírus, apenas atrás dos Estados Unidos. O Congresso norte-americano aprovou ontem o plano de relançamento económico de 1,9 mil milhões de dólares apresentado pelo presidente Joe Biden para combater as consequências da pandemia nos Estados Unidos. Depois desta aprovação, vista como uma vitória, Biden faz hoje o seu primeiro discurso à nação por ocasião do aniversário do confinamento. Luiz Inácio Lula da Silva diz que está tranquilo e sem rancor após a anulação das suas condenações por corrupção na Lava Jato, decidida no Supremo Tribunal Federal. O antigo presidente mostrou-se, no entanto, cauteloso e evitou revelar se pretende candidatar-se à presidência do Brasil.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão perguntamos se a queixa contra Angola nas Nações Unidas trará mudanças ao caso de Carlos São Vicente. O ouvinte Mário Famoso não tem dúvidas e escreve apenas: vai piorar. Já Calton da Costa considera que em algum momento pode ter um efeito no sistema jurídico de Angola, mas está longe de acontecer em relação ao caso de Carlos São Vicente. Notificar um Estado soberano no estrangeiro, como será levado ao tribunal? Carlos São Vicente deve exigir à justiça do que foi lesado notificando o Ministério da Justiça de Angola. O ouvinte que se identifica como Njinga Nada deixa o seguinte comentário: em cima de roubar os angolanos, é ele quem vai queixar-se, há que ver como é a vida. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação em mais uma emissão. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos, já sabe, na nossa página dw.com/português. E da nossa parte, tenha um bom dia.